Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília. Eu vou me descrever, sou uma mulher branca, cis, de 63 anos, tenho cabelo castanho escuro na altura do pescoço, estou usando um óculos dourado, um leve batom na boca, eu estou na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui, estou com uma blusa de fundo bege azul, com umas folhas canadenses, aquelas famosas folhas canadenses vermelhas e amarelas, e estou num ambiente de home office com a parede rosa claro, um armário branco e uma porta branca. Bem, enfim, março, mês da mulher, e o nosso podcast não teria, no primeiro episódio do mês, não tem como fugir, né, a falar do Dia Internacional da Mulher, das discussões sobre as pautas das mulheres e, sobretudo, refletir sobre as questões que ainda impedem que nós, mulheres, tenhamos uma vida plena, com direitos, liberdade e segurança, né? E para essa conversa importante e necessária, mais do que nunca, eu vou receber aqui a Carol Santos, que é uma ativista feminista. Ela é sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Ela é fundadora do Movimento Feminista Inclusivas, que este mês está completando 10 anos de atividade em defesa das mulheres com deficiência lá no Sul, em Porto Alegre, né? Esse movimento, ele foi criado em 2014 e a Carol também coordena o projeto Histórias Contadas, que reúne relatos e narrativas e a voz das mulheres que também passaram por essa trágica e dolorosa experiência do feminicídio, né, Carol? Então, eu queria que você se descrevesse e apresentasse aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada por você estar repartindo a bancada nesse momento tão importante da luta.
Bom, primeiramente, muito boa noite, quero agradecer o convite, participando num mês tão importante para o movimento feminista de mulheres com deficiência, né? Que é o 8M, né? Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos tingidos na cor vermelha, é curto, me tenho uma mecha para o lado esquerdo, estou levemente maquiada, uso um colar preto com uma pérolazinha no meio, visto uma blusa rosa, com uma frase que não dá para ver no vídeo, mas lute como uma mulher com deficiência e a logomarca das Inclusivas. Estou no ambiente da minha casa, ao fundo uma parede azul, com dois quadros, e uma cortininha que tem os santinhos atrás dela. Estou sentada na minha cadeira de rodas.
Carol, o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje, nessa semana, 8 de março, né, é uma data importante, não só no Brasil, no calendário mundial. E como a gente falou ali atrás, é o momento da gente refletir sobre a nossa luta e as nossas conquistas, né, que a gente vem ao longo da história batalhando, né, para poder prosseguir. E apesar de a gente estar no século XXI, as mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades para segurar os nossos direitos básicos, né? E não só aqui, como ao redor do mundo também, né? E você, enquanto ativista, mulher com deficiência, por que que ainda hoje a gente enfrenta tanto desafio para existir e resistir?
Bom, eu acho que, primeiramente, né, quando a gente fala de corpos, né, principalmente quando a gente pode falar para essa questão de corpos não pertencentes à sociedade, que são os corpos das mulheres com deficiência, que é desse lugar que eu vou estar falando, e é dessa luta que eu venho lutado ao lado das Inclusivas há mais de 10 anos, a gente vai fazer 10 anos agora em agosto, mas o trabalho da Carol, enquanto ativista e sobrevivente de tentativa de feminicídio, ele já é um pouquinho mais longo. Mas assim, quando a gente fala desse pertencimento dos corpos em relação à sociedade, que são corpos que a gente sabe, né, Lucília, que eles não seguem os padrões. Né? Se eles não seguem os padrões, o que acontece com a gente? A gente enfrenta essa desigualdade que são os próprios marcadores sociais, né, da questão de gênero, deficiência, raça. Então, assim, é difícil garantir os nossos direitos, principalmente o direito de existir e de viver. Porque quando a gente fala da questão da violência, que aqui no Rio Grande do Sul, o 8M deste ano, está trazendo muito essa questão do basta de feminicídio, porque a gente vem com altos índices de feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que assusta. Ser mulher no estado do Rio Grande do Sul é perigoso. Né? Então, tu imagina assim...
Você tem algumas estatísticas em relação especialmente ao Rio Grande do Sul?
Bom, eu estava até gravando um vídeo para fazer uma campanha para as inclusivas. Somente no primeiro mês de janeiro deste ano, segundo dados da Lupa Feminista, que é um monitoramento que acontece aqui no Rio Grande do Sul através do Levante Feminista contra o Feminicídio, no qual também faço parte da executiva daqui do nosso estado, a Lupa mapeia e vai contra os dados que a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado apresenta, que são 112. A Lupa não, a Lupa diz que não são 112, são 19 vidas que foram ceifadas somente no primeiro mês do ano de 2024. Então, assim, crescente da questão dos crimes contra os corpos das mulheres gaúchas, que vem assustando. E nós, enquanto movimento, a gente vem gritando. No dia 8, nós estaremos aqui na esquina democrática denunciando esse Estado, que tem, sim, permitido a morte das mulheres, porque para o Estado é mais fácil contabilizar os corpos do que criar políticas públicas de enfrentamento, políticas públicas para as próprias mulheres, uma vez que a gente já vem há alguns longos anos sem com a extinção da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres. Depois que eles estiraram a secretaria, as políticas públicas, os próprios conselhos que precisam das verbas para se manter, dos conselhos de mulheres, fórum, a gente vem num processo muito, muito complicado. E isso reflete diretamente na manutenção do serviço, né, da precariedade da rede de atendimento, de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui do nosso estado.
Eu te perguntei sobre os dados, né, do Rio Grande do Sul, porque quando a gente dá uma olhada nas estatísticas Brasil afora, a gente vê que os dados são estarrecedores. Eu peguei hoje aqui, por exemplo, 4 mulheres morrem por dia vítima desse tipo de crime no Brasil. 37,6% das brasileiras já foram vítimas de violência doméstica e outros tipos de violência mais comuns, que são a 27% de violência psicológica, 17% da violência física, 13% da violência moral, 10% da violência sexual e patrimonial. E aí, eu vou pedir o Antônio para colocar um gráfico aí. O Rio de Janeiro, Rondônia e Amazonas são os estados com maiores índices de mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica. Pode colocar aí, Antônio, aquele gráfico? Isso, está na tela aí, gente. Com essa chamada, a violência contra a mulher é a maior no Amazonas, Rio e Rondônia. E tem aí um mapa do Brasil, né, com os índices de cada estado. E não sei se dá para ver, o Rio Grande do Sul está ali, né? Com seus dados ali. Então, Carol, essa violência doméstica parece que não tem fim. Só para dizer, esses dados que eu coloquei na tela são do Instituto Data Senado, em parceria com o Conservatório da Mulher contra a Violência, e eles foram apresentados na semana passada na audiência pública da Comissão Mista de Mulheres do CMCVM. E, Carol, como a gente combate esse aumento do número de violências, de feminicídio? Você falou das políticas públicas que faltam no Rio Grande do Sul, mas elas faltam de forma geral. Como é que você analisa ou vê as políticas que a gente tem? E como conseguir as que a gente não tem?
Bom, eu acho que a questão das políticas públicas, principalmente focando na questão das mulheres com deficiência, é uma problemática, né? Quando tu traz a questão dos dados, a gente se depara com a falta de informação de dados ainda, é muito escasso ainda, a questão da informação de dados que pontue, né, que quantas mulheres com deficiência sofrem a questão da violência, quantas mulheres com deficiência foram vítimas de feminicídio ou são sobreviventes, porque muitas se tornam uma mulher com deficiência, como foi o meu caso, né, após uma tentativa de feminicídio. Então, assim, quando a gente
Desculpe te cortar, mas é importante você contar, né, era uma pergunta que eu ia fazer depois, mas você pode seguir o seu raciocínio para se complementar, como você, hoje, uma ativista potente da luta das mulheres, se tornou essa Carol hoje, por conta de um feminicídio, uma tentativa de feminicídio que você sofreu alguns anos atrás.
É, bom, eu acho que hoje a Carol, ativista, né, a Carol que tem lutado tanto por essa questão da violência contra as mulheres com deficiência, hoje com essa pauta muito forte e inovadora no país, que é falar da questão das sobreviventes de tentativa de feminicídio, porque a gente também precisava de falar das mulheres que ficam, como elas ficam, quem são elas. Assim, essa ativista, ela passou por todo esse processo que nós, mulheres brasileiras, passamos pela questão da violência. Né? Eu acabei, Lucília, carregando comigo, imagina, 13 anos da minha vida numa cadeira de rodas, após tudo o que me aconteceu, me culpando. Eu me culpava
como
de
se
não
ter deixado... Você fosse culpada de uma violência que você sofreu.
Eu me culpava porque não pelo fato de não caminhar. Não, isso foi um processo que eu consegui até que trabalhar muito bem. Mas eu me culpava pelo fato de ter envolvido uma pessoa inocente que no dia teve a vida ceifada pelo assassino, pelo cara ter feito o que fez, ter se matado e ter me deixado assim. Então, assim, como que a Carol se tornou essa ativista? Foi um movimento feminista no qual eu fui me inserindo aqui, participando das atividades aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi que me deu a visão, me deu essa luz que eu poderia, sim, através dessa história pessoal da Carol, né, que é de muitas Carol aí no Brasil afora, né, que são marcadas pela questão das tentativas de feminicídio, dos crimes de feminicídio, foi aí que eu encontrei forças para seguir, porque eu já tinha esse grito comigo muito forte pela questão de falar da acessibilidade, porque no momento que eu me torno uma mulher com deficiência, eu enfrento as barreiras essas que são as barreiras sociais, barreiras arquitetônicas, que tiram meu direito de existir a todo momento. Então, assim, o movimento feminista aqui do estado do Rio Grande do Sul, com o apoio do coletivo feminino plural, através da companheira Télia Negrão, eu consegui me tornar essa ativista que eu sou hoje. Então, assim, eu sempre digo, se não fosse as ativistas feministas existir e lutar por nós já muito tempo, né? Porque muitas já foram e a gente segue a luta, né? Hoje a gente segue a luta das mulheres com deficiência, que também é algo que é muito recente, as inclusivas têm 10 anos. Então a gente pode falar um pouquinho mais de alguns anos.
Você tem quanto tempo que você sofreu essa tentativa?
Vai fazer esse ano agora 24 anos. É, então quando isso tudo aconteceu, sempre o pessoal me pergunta, mas tu não identificava, por mais que tu veio de um ambiente totalmente violento, que foi um ambiente familiar, eu cresci vendo a minha mãe ser quase morta por muitas e muitas vezes. Eu não conseguia identificar, até porque a maneira que eu identificava toda aquela possessão, aquela coisa, assim, eu identificava como cuidado. Eu não via como um perigo, eu não via como uma violência, seja ela verbal, seja ela psicológica, eu não conseguia ver, eu via como cuidado. Mas assim, no momento que eu começo a me sentir sufocada, eu sempre fui muito independente, eu começo a me sentir sufocada de não ser mais a Carol, porque eu não podia ser mais eu não podia usar isso, eu não podia botar maquiagem, eu não podia sair sozinha. Eu era controlada, eu era vigiada 24 horas por dia da minha vida. Então, assim, quando eu começo a identificar isso, é quando eu pego e decido sair dessa relação abusiva. E é quando eu decido sair dessa relação abusiva, conheço uma pessoa, me envolvo com essa pessoa, tento recomeçar a minha vida novamente, tudo isso de mim é tirado. Né, simplesmente foi tirado com uma arma. Então, assim, tu imagina todo esse processo para as mulheres que hoje são sobreviventes, que simplesmente elas carregam as marcas dessa tentativa e sequer têm o apoio do Estado para continuarem, porque, Lucília, não é só falar a Carol ficou numa cadeira de rodas, não. É tudo.
Tem todo um peso atrás, tem toda uma história, um peso, uma carga que ninguém sabe que você vive.
Ninguém faz ideia. Sobrevivente, ter me tornado uma mulher com deficiência e enfrentar um Estado que vira as costas para essas mulheres. Vira total e geral. É o que a gente tem trabalhado, a questão do projeto Histórias Contadas, como tu trouxe, já está na sua segunda edição, que a gente
isso,
vem denunciando.
Então, só para seguir o fio, você criou Inclusivas, e o que Inclusivas trouxe de novo, de potência para o movimento das mulheres em Porto Alegre, no Sul, né? E conta também para a gente um pouquinho do Histórias Contadas. Essa narrativa que você traz a fala e o sofrimento das mulheres mulheres que sofreram vítimas de feminicídio, né? Foram vítimas de feminicídio.
Bom, o que foi, filha? Bom, tem participação da Hanna.
Não tem problema, a Hanna é sempre bem-vinda.
Ó, minha mãe.
A Hanna é a filha da Carol, que tem 2 anos, ela tem 2 filhos. A Hanna, de 2 anos, e o Roberto, é Robert de 10, é isso?
Robert, isso. Bom, Lucília, assim, as inclusivas, hoje conhecida nacionalmente, porque a gente vem com esse trabalho muito, muito forte. Não, você não pode. A gente vai lá com o Mano. Pega ela aqui, Júlia, faz favor. Vai lá com o Maninho, vai lá. A gente vem trabalhando essa questão, né? Quando a gente fundou as inclusivas, primeiro foi para falar sobre a questão de gênero e deficiência, né? Que a gente sabe que são temas que do próprio movimento de... Peraí, filho. Vai lá com o Maninho. Então fica aqui quietinho, então. Pode ficar aqui. Que a gente sabe que é muito difícil falar de gênero e deficiência dentro do próprio movimento de pessoas com deficiência. Então, a gente veio, né, fundou as Inclusivas, que foi fundada por mim, com apoio do Coletivo Feminino Plural, para falar sobre o quê? Falar sobre a questão dos direitos humanos e cidadania dessas mulheres. É das mulheres gaúchas. Quando a gente começa todo esse trabalho, que a gente vem com temas tão inovador no país, que foi a questão de falar da violência contra as mulheres e meninas com deficiência, através do projeto Todas São Todas. Depois, na sequência, a gente lançou uma cartilha que fala dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência, porque são temas, né, que a gente sabe que até hoje é escasso a gente acessar, reconhecer os nossos direitos, que a gente vive numa sociedade que a questão da acessibilidade, principalmente comunicacional, ela não chega para todas as mulheres. A questão da violência também não chega para todas as mulheres. Então, assim, a gente vai iniciando todo esse processo de construir um movimento, mas pensando na questão da acessibilidade, na questão de direitos, na questão dessas garantias, como garantir isso? A gente construiu daí, né, uma proposta através de uma carta, que é a Carta das Mulheres e Meninas com Deficiência aqui do nosso estado, que traz ali 36 propostas de políticas públicas sobre saúde, educação, acesso ao mercado de trabalho, a questão da violência contra as mulheres e meninas com deficiência. Ali a gente vai criando todo esse processo inovador no país, né? Porque a gente é um dos movimentos que foi se iniciando no país, que foi ganhando forma, que foi ganhando essa agenda feminista, né? A gente pode dizer que hoje a gente tem uma agenda feminista que fala da questão dessa interseccionalidade, que muitas vezes o próprio movimento também não fala, né? O movimento feminista das mulheres não fala. Então, a gente traz essa questão da interseccionalidade, a gente traz a questão dessa... Sim, a gente traz... Não, pode abrir, filho. Isso aqui não pode abrir, tá? Lá, vou mostrar lá para o Mano. A gente traz essa questão desses direitos dentro do próprio movimento de mulheres, né? Dentro do próprio movimento de pessoas com deficiência. A gente tem que falar dentro. Questão de gênero, ela é fundamental para os nossos corpos, principalmente quando se fala da questão da deficiência, a questão de raça, a questão de orientação sexual, a questão de orientação social. A gente precisa falar desses marcadores numa perspectiva anticapacitista, porque daí a gente esbarra na questão do preconceito sobre as mulheres com deficiência. Então, a gente vai inovando esses projetos, a gente vai criando materiais que não tinha no país, que informam esses direitos, que informam o que é capacitismo com perspectiva de gênero. É diferente o capacitismo para as mulheres e para os homens com deficiência. Então, a gente precisa falar disso. O Robert, que é uma criança de 10 anos, escuta assim, ó, que lindo, está cuidando da mamãe. Desde quando uma criança de 10 anos... Um pouquinho, Ana. Vai cuidar de mim, que sou mãe dele. Porque a questão do cuidado, né, ela é atribuída aos nossos corpos, né? A gente é digna de cuidado.
É uma coisa feminina, uma obrigação feminina, e não o homem não precisa se dedicar, sim, ao cuidado.
Né? Então, assim, quando a gente barra nisso, a questão do cuidado, que a gente tem que ser cuidado e não pode cuidar, a gente cria... Só um pouquinho, filha. A gente acaba criando esse mini dicionário que traz essa perspectiva de gênero e deficiência, que fala sobre isso. A gente precisa de falar de, né, de capacitismo, lutar pela questão da luta anticapacitista, que nos atravessa pela questão também da violência. Né? Isso é fundamental. Eu estava vendo, estudando e pesquisando, somente no ano de 2023, foram mais de 394 mil denúncias do Disque 100 de violações de direitos humanos em relação às pessoas com deficiência. Claro, esses dados não trazem a questão de gênero, né? Isso aí também é outra coisa que é fundamental falar. Porque as mulheres e meninas com deficiência sofrem horrores de violência sexual.
É isso que eu ia te perguntar. Essas violências são estruturadas desde muito cedo, quando as crianças ainda são expostas, né? Em casa, ou mesmo na escola, né? E como é que se combate essa violência contra as meninas e adolescentes? Tem que ter um recorte, tem que ter uma ação diferente, né, Carol? O que tem sido feito? O que você tem visto? O que você tem sentido nessa perspectiva?
Bom, eu acho assim, Lucília, quando a gente faz essa análise da questão do aumento da violência sexual, a gente não pode esquecer de falar da questão da pandemia. A pandemia marcou os nossos corpos cruelmente, porque muitas de nós dependem da questão do cuidador, da cuidadora. Né? E quando é o cuidador que está do lado, a gente sabe que tem a questão da violência. E a violência, quando eu falo violência, eu estou falando de todas. Né? Todos
violência
os tipos de violência.
Violência patrimonial, né?
Todos os tipos de violência. Né? Então, assim, a gente sabe como combater isso. Como combater isso se essa violência ela é muito autorizada pela sociedade? Quem é que se preocupa em denunciar ou de trabalhar a questão do tema de educar a sociedade, de educar nossos filhos, as nossas filhas? Então, assim, isso é uma questão muito de próprio investimento dos governos, de querer falar sobre isso, sobre a questão da violência sexual que os nossos corpos sofrem, principalmente nas meninas, que muitas vezes engravidam, né? E que é uma gravidez que é assim, silenciada, abafada e autorizada pela sociedade, pelo Estado. Então, assim, como a gente vai combater isso? Só se combate isso desconstruindo essa cultura que permite qualquer tipo de violência contra os nossos corpos. Uma vez que a gente não pertence aos padrões da sociedade, isso é autorizado. E quem autoriza é a sociedade e o Estado. Então, cabe a gente desconstruir todo esse processo histórico que vem lá do passado, né, pela questão do pertencimento dos nossos corpos enquanto pessoas, enquanto cidadãs, enquanto detentoras de direitos, né? Eu acho que é isso que o movimento feminista de mulheres com deficiência do país todo tem feito. Dizer que a gente pertence a essa sociedade, que os nossos corpos são pertencentes a essa sociedade. Se estão pertencentes, a gente tem os mesmos direitos. E viver sem violência, com as marcas da violência que nos atravessa, é um direito de todas nós. Então, assim, cabe ao Estado construir políticas públicas, cabe ao Estado desconstruir essa naturalização da violência. Porque se já é naturalizado para as mulheres sem deficiência, imagina para as mulheres com deficiência e para as meninas. Né? Então, é um processo que, imagina, é um processo histórico. Né, que é marcado pelo quê? Pelo patriarcado. O patriarcado também nos atravessa, também nos marca, porque ele autoriza, né, a sociedade, ao Estado, a legitimar a violência contra os nossos corpos.
Ô, Carol, e como é que tem sido a caminhada das inclusivas, carregando essa agenda política feminista, sempre em defesa dos direitos humanos, da cidadania e contra a violência? Como é que é a procura... Você sentiu que nos últimos anos existe uma conscientização tá maior em função do aumento do número de feminicídios? As mulheres também estão procurando mais segurar a mão uma das outras para seguir junto nas lutas?
Bom, eu acho que é um processo também muito lento, né, Lucília? Uma vez que, para as próprias mulheres com deficiência conseguir identificar se está sofrendo uma violência, porque quando a gente não consegue acessar a informação, não consegue ter uma rede que atenda essas mulheres, isso eu falo aqui pelo meu estado. A gente denunciou em 2016 a DEAN, que é a delegacia do nosso estado, e até hoje ela não é 100% adaptada. Ou seja, ela não nos permite sair da violência, ela não nos permite buscar ajuda e denunciar. Então, assim, é um processo muito lento para as mulheres com deficiência, porque a gente esbarra na questão da desigualdade, na questão da falta de estrutura dessa rede que acolhe as mulheres em geral. Para nós é difícil. Como denunciar? Como identificar? Como sair da violência? É um processo assim que eu e as inclusivas, a gente vem lutando muito para falar disso, para denunciar, porque assim, não é só em Porto Alegre, é no país todo. A questão de falta de estrutura para uma mulher ser atendida, ser acolhida na rede de enfrentamento, na rede que acolhe todas as mulheres, é um processo muito, muito, muito difícil, principalmente em estado que envolve a questão do interior, que a questão das políticas públicas para chegar nos municípios do interior é mais difícil ainda. Mas assim, a gente vem denunciando, a gente tem tido assim, um apoio muito amplo, inclusive nesses 10 anos, de visibilidade da luta das mulheres com deficiência. Isso a gente tem tido, sim, porque a gente tem feito trabalhos que às vezes são trabalhos internacionais, a gente tem ajudado a construir, né, políticas públicas no âmbito federal, no âmbito estadual, como reconhecimento dessa luta, da importância dessa luta que fala de gênero e deficiência. É um processo muito devagar, é um processo que aos poucos vai avançando, a gente vai ganhando a questão da visibilidade. Hoje a gente está trabalhando a questão do projeto Histórias, que eu acabei não pontuando.
A gente vai ter que fazer um intervalo daqui a pouco, aí você, no segundo tempo, você fala das histórias, mas pode terminar seu raciocínio aí.
Então, assim, a gente vem buscando todo esse processo de construção de visibilidade da luta feminista, da nossa agenda. Por que que a gente quer? Agora, no 8M, a gente quer ser inserida na luta. A gente não,
você
a gente
acha que ainda existe uma certa separação? Um certo capacitismo mesmo do movimento feminista em relação a nós, mulheres com deficiência?
Sim, ainda sim. Sim, claro. Imagina, para as mulheres negras foi um processo histórico que até hoje elas continuam gritando pela questão do racismo, pela luta antirracista. Tu imagina para nós, mulheres com deficiência. A última convenção...
Como é que a gente muda essa história?
Eu acho que assim... É difícil, né, responder isso. Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Mas assim, acho que são os movimentos feministas de mulheres com deficiência que têm feito esse trabalho, né, de se inserir, de dizer nós estamos aqui. Nós, enquanto movimento, as inclusivas, a gente tem tido apoio do Fundo Elas, que é o, né, que é a grande organização que tem apoiado nossos projetos desde 2016. Então, assim, cabe aos apoiadores, quem nos apoia, cabe apoiar a causa antirracista, feminista, da luta dos nossos direitos. A gente precisa ter apoio, a gente precisa se unir. A luta é de todas, né? Que nem a gente traz essa frase muito marcada por nós, mulheres com deficiência: nada sobre nós sem nós. Então, assim, se a gente não tiver união da sociedade, dos próprios movimentos de mulheres, que sim, ao longo desses 10 anos, sim, tem nos inserido na pauta, na luta, gritado também: olha, as mulheres com deficiência, elas também precisam existir. A própria participação nossa, Lucília, nos processos de conferência, que é o que as inclusivas têm feito desde o início, isso também é um processo que vai se avançando. Porque ali a gente está dizendo a gente existe e a gente também quer participar dos processos. Então, assim, é um trabalho que tem que ter muita resistência, né? Tem que ter muita força, porque se nós somos poucas, né? Isso eu falo de todos os movimentos de mulheres com deficiência do país, nós somos poucas. Estão essas poucas que fazem muito pelos nossos direitos, né? Então, se cabe a gente se unir uma às outras e fortalecer a luta, porque a luta é de todas.
Você falou um pouco das mulheres negras, as mulheres negras também são a maioria vítimas de feminicídio.
Sim.
O que que isso demonstra?
E quem diz, né? Quem diz nesses dados que não são transparentes, que não marcam todos os nossos corpos, que nós, mulheres negras com deficiência, também não somos essas vítimas de feminicídio ou sobrevivente, né? Isso é um processo, eu volto no processo histórico, né? Que é autorizado desde o tempo da escravidão, violar os corpos das mulheres negras, porque isso é autorizado ainda, né? Esse processo histórico, assim, para derrubar, para desconstruir. Ainda, e não podemos também esquecer que a maioria das mulheres negras que morrem ou que são vítimas de violência, que também são maiores vítimas de violência, né, que a gente sabe, muitas são da comunidade, muitas não têm acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho.
A informação dentro... mínima, né? A própria informação.
Direito.
Onde denunciar, como denunciar.
Direitos, eu acho que direitos, principalmente direitos. Porque, assim, é autorizado pelo Estado. Né? Violar, matar uma mulher negra, isso é autorizado. Isso aí os dados estão gritando toda hora, estão denunciando toda hora. Então, assim, como desconstruir isso? Isso é um processo histórico, é um desafio enquanto sociedade, é um desafio enquanto Estado, é um desafio enquanto garantia de políticas públicas, né, enquanto políticas de enfrentamento, porque muitas a gente sabe que sim, estão dentro das comunidades. Né? Então, como combater isso?
Carol, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho para falar da rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, que cede esse espaço aqui para a nossa voz e para o nosso grito, né? Que é importante estar aqui para a gente estar gritando. E na volta a gente conversa mais, eu quero saber, você conte a história das histórias contadas para a gente, tá bom? Rapidinho a gente volta.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Agradecemos aos apoiadores Alexandre Elias, Cecília Setúbal, Cleiton Cofi, Daniele Bornia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Lucília Machado, programa Acessando Lucília, Márcio Monteiro Lima, C.S. Penha, Nelson Marques, CCOB, Raoni Lucena, Sérgio Oliveira, Coletivo Casulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Sindimetal, Vânia Luz e Wendel Setúbal, Programa Opinião.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! E voltando ao papo aqui com a Carol Santos, das Inclusivas, lá de Porto Alegre, gaúcha, tia, trazendo para a gente aqui a força e a fé na luta das mulheres com deficiência nesse ativismo tão importante. Carol, então me fala um pouco aí desse projeto Histórias Contadas, né, onde você reúne relatos e dá voz às mulheres vítimas de tentativa de feminicídio. Como surge a ideia dessas narrativas? E como é que a gente pode saber um pouquinho mais dessa história tão boa, tão interessante, né?
Bom, assim, o projeto Histórias Contadas, ele já está na sua segunda edição. Ele surge da própria vivência da Carol nas Inclusivas, né? Momento que as companheiras conseguem identificar todo esse processo que é a Carol ser uma sobrevivente, carregar essas marcas, essas sequelas, né? Porque, ó, é como a gente já falou, não é só eu ter me tornado uma cadeirante, uma mulher com deficiência, usar uma cadeira de roda, é tudo que vem acumulado nesses 24 anos por essa questão, né? desses direitos, né? De continuar, de existir. Então, assim, a gente cria, a gente pensa e constrói a questão de de um tema tão inovador no país, que é a questão do tema das sobreviventes de feminicídio. Então, a gente acaba construindo um projeto, manda para o fundo elas, faz ali toda a narrativa, que é um tema inovador, que ninguém fala, porque a gente tem militado muito pelas vítimas de feminicídio, mas a gente acaba não falando e militando pela questão das que ficam vivas. Como essas mulheres ficam vivas? Muitas adquirem uma deficiência, né, como eu falei que foi o meu caso, então a gente consegue o apoio do Fundo Elas Mais, que é do Rio de Janeiro, uma filantropia, e cria o primeiro projeto em 2021. Né? Pensando em acessar, chegar nessas mulheres, quem são essas mulheres, né? Quem são as sobreviventes, onde elas estão aqui no nosso estado, uma vez que a gente vem num quarto estado que mais tem matado mulheres, e quando não mata tem deixado altos índices de sobreviventes, a gente cria esse projeto, né? A gente constrói esse projeto para saber que organizações, que movimentos também fazem o atendimento dessas mulheres, o atendimento das mulheres que sofrem a questão da violência aqui no nosso estado. Esse foi o primeiro projeto. E a gente pensa, dentro do primeiro projeto, escutar essas vozes, escutar essas mulheres, saber quem são esses rostos, né? Quem são esses rostos marcados pela questão do crime de uma tentativa de feminicídio. Então, a gente acaba construindo uma escuta acolhedora, né? Escuta histórias de mulheres gaúchas aqui do nosso estado que foram marcadas pela questão da tentativa de feminicídio, a gente grava essas histórias e ali a gente pensa na construção do livro, que está em andamento, né? Está em processo de andamento, a gente vai escutar mais algumas histórias, a gente tem tido um grande apoio, principalmente, só um pouquinho, filha, da questão da companheira, da filósofa, feminista e escritora Márcia Tiburi, ela que vem para nos apoiar, o próprio Levante Feminista contra o Feminicídio, que é nacional, que já é uma campanha que já tem mais de 2 anos, no qual eu faço parte também. Então, ele vem com apoio para a gente contar essas histórias. Né? Então, vai ser um livro inovador no país, com tema inovador, que vai trazer histórias reais de sobrevivente. Então, a gente vem com toda essa construção, traz o segundo, né, história de cada dois, que é o que a gente está trabalhando atualmente, com apoio, novamente, do Fundo Elas. Então, a gente tem falado do tema, buscando sempre uma perspectiva, né, de política de cuidado, porque a gente precisa pensar nessa política, a gente precisa construir essa política de cuidado, né, que dê assistência, dê o direito dessa mulher continuar, né, que o Estado crie, né, crie possibilidades dessa mulher continuar, porque tu imagina assim, uma mulher ser marcada, ter o corpo todo marcado, seja por um tiro, seja por uma facada, a gente teve um caso aqui no estado do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, que a mulher ela teve as duas mãos arrancadas com facão e parte de um dos pés arrancado. Porque ela, se ela botava a mão na frente do rosto para proteger o rosto, e o cara arrancou as duas mãos dela. Então, assim, como que essa mulher continuar? Foi horrível, foi difícil o processo de conseguir uma prótese pelo Estado. Como que essa mulher vai continuar se ela não tem assistência nenhuma, principalmente, Lucília, psicológica? É psicológica, um atendimento psicológico, um acompanhamento psicológico. Né? Então, assim, o Histórias vem com toda essa construção, pensando, né, de denunciar, né, denunciar o Estado, né, denunciar o Estado, porque contar os corpos que não são corpos, são vidas, são mulheres, né, do que criar políticas públicas para proteger essas mulheres, e principalmente quando são marcadas do jeito que elas ficam, ter assistência, ter acompanhamento, porque isso é um direito das mulheres, a gente tem o direito de continuar, né? A gente precisa ter esse direito de continuar, e a gente também precisa saber quem são esses rostos, né? Quem são esses corpos. Então, assim, Histórias Contadas, ele vem agora na sua segunda edição para fazer isso, para falar nas redes sociais das inclusivas com as mulheres também com deficiência, alertar a questão das sobreviventes, alertar a questão dos direitos, alertar sobre a questão da violência. Então, a gente vem trabalhando todo esse processo, escutar essas mulheres, estar dentro da comunidade que é dentro... Júlio, que é dentro da comunidade que essas mulheres estão, porque é dentro da comunidade que as mulheres mais sofrem a questão da violência, e não só todas as desigualdades sociais, né, que nos atravessam dentro de uma comunidade. Eu sou da comunidade, eu sei bem isso porque eu trabalho com a comunidade.
Carol, a gente está colocando aí na tela o seu Instagram, né, onde as pessoas também podem procurar para fazer parte do movimento, para denunciar, para conhecer os projetos. Está, né, aí o Instagram da Carol Carol Santos Souza, Inclusivas Feministas, tem também o Facebook das Inclusivas, e eu coloquei a tela, na tela ali, onde denunciar. Tem o canal 190, né, que funciona 24 horas, outro meio também para denunciar os crimes de violência doméstica é ligar para 180 e a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal. Tem outros canais, e como é que podem ser criados, como é que a gente pode provocar a criação de outros canais?
Júlio. Tá. Eu estou brigando por causa do que o Robert está comendo uma coisa ali. Desculpa, não prestei atenção.
Cenas de cotidiano das mulheres, que enquanto trabalham, enquanto estão no ativismo, tem que lidar com os filhos, que são a nossa realidade, né?
Sim. Não, eu sempre digo, olha, eu vou participar, mas tem os percalços no caminho que são meus filhos, né? Então ela está chorando. Ela está chorando porque ela quer, ele não está dando, ele não está colaborando também com ela, né? Júlio, faz favor, Robert, eu estou ao vivo aqui, Robert. Pode ser? Então é isso. Desculpa, não prestei atenção na pergunta, de novo.
Eu falei sobre os canais, né? Que existem os canais de violência doméstica, 190 e 190, 80, foi isso mesmo, Antônio? Coloca aí na tela de novo. E eu falei, se vocês é Rio Grande do Sul, vocês têm outros canais, e de que forma que a gente pode provocar... Aqui, ó. O canal 90 funciona 24 horas, né? Isso. E é outro meio para denunciar os crimes de violência doméstica, é o 180, o Centro de Atendimento da Mulher do Governo.
Tem Disque 100 também, né?
Se vocês têm aí outros canais, e como a gente pode provocar a criação de novos canais?
Tem o Disque 100 também, que a gente acabou não falando, né? Que é o Disque Denúncia. Pede para ele botar um pouquinho para ti no copo, por favor. Tem o Disque 100, que é bem, um canal bem importante. Eu não me lembro se é o 180 ou o Disque 100, que está acessível no WhatsApp, até para auxiliar as mulheres surdas, que é outro também processo muito difícil das mulheres surdas conseguirem fazer denúncia ou buscar orientação ou buscar informação para a questão da violência, né? Então, assim, esses canais, eles são fundamentais. Aqui no nosso estado, a gente tem a Delegacia da Mulher. A gente está com esse serviço muito, muito precário, né? Porque foi tirado o Disque Lilás, que era um atendimento direto para de canal de denúncia. Hoje ele não tem mais, então a gente está com esse processo. O próprio Centro de Referência Estadual Vânia Araújo, ele também está fechado em obras, não foi inaugurado. Então, assim, a gente está muito aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul das mulheres gaúchas denunciarem a questão da violência, principalmente as mulheres com deficiência, quando elas não conseguem nem chegar. Quando eu digo que não consegue perguntar. Nem chegar...
Vocês recebem muitas denúncias de mulheres surdas, esse acesso para elas é sempre mais difícil, né? Quer dizer, para a gente é difícil chegar a uma delegacia que não tem rampa, mas para elas chegarem a uma delegacia que não tem intérprete de Libras, também é uma barra muito grande, né?
A gente não recebe a denúncia direto delas, porque até é difícil a gente chegar nas mulheres com deficiência. Isso também é um desafio do próprio movimento de mulheres com deficiência, eu acho que do país todo, de a gente conseguir chegar nessas mulheres, né? Como chegar nessas mulheres até, porque muitas não conseguem nem ter acesso às redes sociais, acesso à internet, né? Porque estão lá na comunidade, lá passando, enfrentando todas as barreiras, todas as desigualdades. Então, como é que a gente vai chegar nessas mulheres? Né? Então, a gente tenta chegar, nós, inclusive, a gente tenta chegar através das redes sociais, porque ali é um canal de ajuda, de orientação, que a gente informa, que a gente explica. Olha, violência psicológica é isso. Dá para buscar a rede aqui em Porto Alegre, em tal lugar. Tem a ADAN, é o tal número, tem o WhatsApp da ADAN. Então, assim, esse tem sido o mecanismo... Pede para o mano lá. Esse tem sido o mecanismo que a gente tem usado, que tem sido as redes sociais, para poder chegar nessas mulheres, porque é difícil até delas chegarem na gente. Né? Porque, assim...
Pode concluir.
Não.
O movimento feminista está no centro da luta contra o conservadorismo também, né? Em muitas frentes, como o avanço fundamentalismo na América Latina, a legislação dos direitos sobre o próprio corpo, a discussão sobre o aborto, seguro gratuito, né? Como que os grupos de coletivos de mulheres têm se articulado para impedir esse e outros retrocessos?
Bom, a gente vem do governo aí anterior que... Deixa eu só terminar aqui, tá? Que a gente vem num governo anterior aí que marcou muito a questão dos direitos das pessoas com deficiência, né? Eu posso dizer assim, né? A gente retrocedeu a garantir esses direitos, né? Só um pouquinho, filha. Então, assim, como a gente vai trabalhar a questão da garantia de políticas públicas? Acho que agora que a gente está conseguindo dar uma, né, um alívio, né, da questão de reconstruir o plano Viver Sem Limites, repensar a questão das conferências, principalmente para as mulheres, para as pessoas com deficiência. Então tem sido todo esse processo de reconstrução de direitos, né, porque foram os direitos que foram... A gente retrocedeu muito, né, Lucília, nos últimos 4 anos que se passaram, né? Muitas vidas foram silenciadas pela questão da pandemia. Porque se a gente não gritasse enquanto movimento, e isso eu falo de todos os movimentos, e o nosso de mulheres também, a gente não tinha direito ao acesso à vacina. Né? Então, assim, de que país a gente vive, que marcou muitas pessoas, entre elas mulheres e homens e meninas e crianças com deficiência, porque a gente não conseguiu sequer o direito a se vacinar, a se proteger, a estar viva. Né? Então, assim, os movimentos de mulheres têm feito o seu papel, a sua luta, aliás, têm feito até muito, porque muitas vezes faz mais do que o Estado. Né? A gente pode pensar assim, que o movimento feminista no país todo, das mulheres com deficiência também, a gente tem feito muito e muitas vezes tem feito mais que o próprio Estado. Muitas vezes a gente é a rede de uma mulher, seja com deficiência, sem deficiência, porque a gente está ali dentro da comunidade, porque é ali na comunidade que acontece tudo, a gente está na linha de frente. Né? Eu posso dizer assim, que as inclusivas, muitas de nós estamos na linha de frente. Né? Porque a gente está dentro das comunidades, e é dentro das comunidades que a falta do acesso social e de direitos acontece o tempo todo.
Nosso programa está no finalzinho, mas eu queria dar uma boa notícia, que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nessa terça-feira, dia 5, o projeto de lei PL 3324, de 2023, que dá prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica no acesso ao programa Bolsa Sem Família. Isso é uma vitória, né? Porque é um apoio a essas mulheres. E esse texto é da Zenaide Maia, senadora do PSD do Rio Grande do Norte, e recebeu o relator favorável do senador Augusta Brito, do PT do Ceará, e agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Quer dizer, é um passo, né? É um avanço. Como é que você vê o avanço das políticas públicas? E antes de terminar também, queria que você falasse da programação aí no seu estado, na sua cidade, e desse seu recado final para as mulheres, para o mundo, né, da nossa luta e da nossa voz, gritando mesmo.
Bom, esse avanço na questão das políticas públicas, principalmente pela questão da violência contra as mulheres, é muito importante, né? Uma vez que a gente sabe que os índices nos últimos anos eles estão assustador, né? A gente tem altos índices de violência, e são todas as violências, né? E muitas vezes, na maioria dos estados, né? Eu estou falando do estado que é o quarto estado que mais tem, que é a questão da violência contra as mulheres gaúcha. Então, assim, esses avanços, por mais que eles aconteçam assim, devagar, né, tipo, se a gente pode falar assim, bem devagar, né? Quando fala de mulheres e direitos e garantias, a gente sabe que o processo para nós ele é bem devagar, né? Mas, assim, é importante, porque garante o quê? Quando tu fala a garantia do Bolsa Família, a gente teve acesso a uma sobrevivente que não conseguia acessar os direitos dos filhos, que são autistas, porque tem todo esse processo. Quem dá assistência para essas mulheres? Né? Então, assim, isso é uma notícia muito importante. A própria lei Maria da Penha, que teve todo esse avanço, principalmente nos direitos das mulheres com deficiência não sofrer violência, a buscar, denunciar na DEAN e ter no boletim de ocorrência, que é um processo que a gente vem lutando também, né? O próprio Movimento Nacional das Mulheres com Deficiência, ele tem gritado muito essa questão.
A nossa frente de mulheres com deficiência.
É a frente, né?
Essa luta, então, assim, porque o BO, né, você tem essa deferência, né?
E pouca gente avançou. A gente sabe que a realidade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente até conseguiu avançar com uma parceria, mas é só o boletim online. Mas é um avanço, né? Acaba sendo avanço, mas assim, nem toda mulher com deficiência consegue acessar a internet. Nem toda. Então, a gente avança, sim. A gente acaba avançando, mas ao mesmo tempo a gente não consegue avançar muito para todas, não consegue acessar todas. Então, isso é super importante. Aqui a gente está com 8M, né, com a questão do tema pela vida das mulheres, pelo fim de todas as violências contra as mulheres, basta de feminicídio, basta de privatizações, porque as privatizações elas vão atingir quem? as mulheres. Né? E a gente tem tido altas privatizações aqui no nosso estado, começando pela própria Equatorial CE, que tem... A gente teve temporais aqui, né? Filho vai derrubar a mãe. A gente teve os temporais e isso deixou famílias 20 dias sem acesso a luz. Como assim? Né? Então, famílias inteiras sendo prejudicadas e muitas, a gente sabe das famílias, quem está à frente, né, são as mulheres, né? Então, a gente agora, sexta-feira, vai estar unidas no movimento de mulheres aqui do estado para juntos a gente poder denunciar esse governo, que é um governo misógino, né, que odeia os nossos corpos, né, porque quando abandona, vira totalmente as costas para as mulheres gaúchas e não se importa para a questão da vida dessas mulheres, 19 mulheres somente em janeiro. No ano passado foram mais de 112 vítimas de feminicídio. Olha o índice que vai chegar até o fim do ano de crimes de feminicídio contra as mulheres. É assustador. Então, assim, eu, enquanto ativista, enquanto sobrevivente, estou na luta junto com as inclusivas, porque a gente não vai aceitar, a gente não vai tolerar nenhuma vida a menos. Porque viva nós queremos.
Carol, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com o seu grito, com o nosso grito, né, da gente estar aqui gritando para que as pessoas ouçam a nossa voz. É, não querendo transformar a nossa dor em vitimização, mas a nossa dor em exemplo de luta e de que a gente precisa mudar esse cenário. Né?
Nós somos juntas, mulheres fortes.
Somos mulheres fortes. Seguimos juntas, então, querida, nessa e outras lutas. Um bom dia, o 8M para vocês aí no Sul.
Obrigada.
E a gente segue sempre junto nesse caminho, né, de fé de que as coisas vão melhorar e que a situação, que o país vai ter um ar melhor para se respirar, para viver, e que as mulheres com e sem deficiência vão ser valorizadas e a quem eu acredito no amanhã melhor, não é isso?
Muito obrigada pelo espaço. Eu, as inclusivas agradecem esse espaço.
Não, eu que agradeço mais a vocês.
Principalmente numa semana tão importante para nós, que lutamos tanto pelos nossos direitos.
Obrigada, querida. Beijo, boa noite. Seguimos juntas nessas e outras lutas.
Obrigada. Boa noite
para todos. Carol, boa noite. Boa noite, gente. Semana que vem a gente volta. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!